problema sério. As carreiras contributivas mais curtas conduzirão no futuro a pensões muito baixas. E é por isso que temos de aprofundar este trabalho e garantir, no futuro, que se encontram soluções que garantam, efetivamente, pensões dignas. No domínio do emprego, importa recordar que foi nos governos do professor Cavaco Silva que foram criados os Centros de Gestão Participada do IFP, o CRPG e o CFPI, com vocação nacional para a formação profissional e integração no mercado de trabalho das pessoas com deficiência. Ao longo dos anos, essa vocação foi sendo limitada à área metropolitana do Porto. E também aqui o atual Governo está a corrigir essa visão curta, reforçando a dimensão nacional e abrangente destas respostas. Senhoras e senhores deputados, no anteprojeto da Reforma Laboral Trabalho 21, alargámos o universo das pessoas com deficiência abrangidas pelas cotas de contratação e incluímos nos serviços mínimos, em caso de greve, o setor do cuidado às pessoas com deficiência. O atual Governo tem tratado estas matérias com seriedade, diálogo e visão estrutural, melhorando a avaliação da incapacidade, reduzindo dependências nas juntas médicas, reforçando a inclusão educativa, modernizando o acesso a produtos de apoio e promovendo a autonomia e participação plena das pessoas com deficiência na vida económica e social e nas suas políticas. Senhoras e senhores deputados, o PSD não legisla para limpar o passado. O PSD governa e legisla para mudar o futuro das pessoas com deficiência. Este é o nosso compromisso. Disse.
Obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado tem dois pedidos de esclarecimento. Respondem em conjunto, com certeza, não é? Então, Sra. Deputada Patrícia Faro, do Partido Socialista, para um pedido de esclarecimento, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e senhores deputados e cumprimento, obviamente, a Sra. Deputada Sandra Pereira. Sra. Deputada, de facto, o Partido Socialista tem mesmo que questionar algo que é óbvio, não fizemos nada durante a nossa governação, mas o que é que se pode dizer em relação à criação da PSI, dos MAVIs, das cotas para a deficiência e... felicitar o PSD porque, de forma tão criteriosa e célere, com que fizeram a apresentação da execução da Estratégia Nacional para a Inclusão de Pessoas com Deficiência, porque avaliaram-na como 30%, de facto, essa execução, mas ela ainda não terminou, só termina a 31 de dezembro. E, portanto, aquilo que nós queremos dizer, Sra. Deputada, é que já, de facto, já estamos habituados em que falem no passado. E o passado é a nossa história. Em relação a esta matéria, o passado foi conhecer as pessoas no terreno, conhecer as suas reais necessidades, legislamos em conformidade e colocamos em prática uma resposta social inovadora e progressista, um modelo de apoio à vida independente. E agora, em relação ao presente, o presente que devia de ser ação, concretização, aquilo que temos é um sobressalto. Porque, na verdade, aquilo que o Governo e o PSD, enquanto suporte deste Governo, aquilo que pretende é destruir tudo aquilo que fizemos, legislar ao contrário e quase sempre, invariavelmente, com perda de direitos para as pessoas. E em relação ao futuro, deixe-me dizer-lhe, Sra. Deputada, em relação ao futuro, ele é cada vez mais incerto e, de facto, aquilo que nos resta é ter esperança que Vossas Excelências, enquanto suporte deste Governo, digam ao Governo que comece efetivamente a governar. Em relação a duas questões fundamentais nesta área, até porque não tenho muito mais tempo, gostaria de lhe perguntar relativamente à questão das condições de recurso também e o custo desta resposta. Aliás, o custo desta resposta, é importante perceber a grande preocupação no custo desta resposta quando ela realmente é financiada por fundos europeus. Pergunto-lhe, Sra. Deputada, tendo em conta que em 2024 o custo foi de 26,6 milhões, qual é a atualização que vocês têm desse valor para este ano?
Para um pedido de esclarecimento, tem agora a palavra a Sra. Deputada Isabel Mendes Lopes, do Grupo Parlamentar do Livre. Se faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Sra. Deputada Sandra Pereira, é bom ver que o modelo de apoio à vida independente se tornou relativamente consensual, porque é um passo muito importante. Mas a Sra. Deputada referiu a necessidade da sustentabilidade do modelo de apoio à vida independente para o seu alargamento, mas a verdade é que essa sustentabilidade não pode depender da condição de recursos das pessoas com deficiência. Aliás, no Orçamento do Estado foi aprovada a proposta do LIVRE que estabelece que o financiamento da assistência pessoal é integralmente suportada pelo Estado e, portanto, isto está na lei. E, portanto, a minha pergunta é, pode o PSD, enquanto o partido que suporta o Governo, garantir que o modelo de apoio à vida independente respeita a Convenção e os direitos das pessoas com deficiência, sem depender da condição de recursos ser verdadeiramente acessível a todas as pessoas com deficiência em Portugal? Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para responder, tem a palavra a Sra. Deputada Sandra Pereira, do Grupo Parlamentar do PSD. Se faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Quero naturalmente agradecer à Sra. Deputada Patrícia Faro e à Sra. Deputada Isabel Mendes Lopes as perguntas que nos foram colocadas. E vem bem o propósito, porque eu queria aqui esclarecer uma mentira que foi passada neste debate, dizendo que o Governo aprovou a condição de recursos. A condição de recursos não está aprovada. Aquilo que está efetivamente aprovado foi uma proposta do Grupo Parlamentar do PSD que visa estudar a medida, a sustentabilidade da medida, de forma a poder dar continuidade a esta resposta pública. Foi somente isso que foi aprovado. Porque a Sra. Deputada, eu devolvo-lhe todas as perguntas que me fez com o seguinte: quando acabarem os fundos comunitários que estão previstos terminar em 2028, esta resposta fica sem financiamento. Estas pessoas ficam sem esta resposta pública e isso é que é importante dizer. Os senhores, no modelo, quando os senhores implementaram um modelo de vida independente, nós andámos anos, Senhora Deputada, a dizer que a medida estava errada. E estava errada porque o financiamento dependia de fundos comunitários, o que comprometia claramente a sua sustentabilidade. Não se podem financiar, Senhora Deputada, não se podem financiar necessidades permanentes com fundos comunitários que estão a prazo. Todos nós percebemos isso. E o que é que os senhores fizeram? Os senhores não fizeram nada, não deram ouvidos ao PSD e vêm agora, neste debate, tentar corrigir este erro, propondo o alargamento a todo o território nacional e até falam da questão do financiamento. Ó, Senhora Deputada, eu é que lhe pergunto, isto das duas uma, ou é um ato de contrição ou é um exercício de oportunismo político? Só pode.
Muito bem.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para uma intervenção tem a palavra a Sra. Deputada Isabel Moreira, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Sra. Deputada Sandra Pereira, depois da intervenção inicial da minha camarada Lia Ferreira, Sra. Deputada, não se atreva a chamar este debate oportunismo político. Não se atreva a chamar este debate oportunismo político. As pessoas que estão aqui presentes, que eu cumprimento, estão fartas de paternalismos. Fartas de paternalismos. E sabem muito bem quem fez o quê. Sabem as medidas que foram aprovadas pelo Partido Socialista, sabem as medidas que foram aprovadas pelo Partido Social Democrata. Não precisam que a deputada Sandra Pereira vá ali recuar a Cavaco Silva. Sabem muito bem quem foi a secretária de Estado de Inclusão, Ana Sofia Antunes, e a triste momento que aqui vivemos, sabem muito bem as medidas que foram aprovadas por cada um. E, portanto, estão fartas de paternalismos. Querem saber sobre as medidas que estão a ser discutidas hoje, aqui, quais são as posições dos vários grupos parlamentares. Portanto, não instrumentalizem as pessoas com deficiência para estarem aqui num campo de batalha, de jogos de futebol, que já remonta a Cavaco Silva. Querem saber, nomeadamente, no que toca à criminalização da esterilização forçada, no que toca a um projeto de lei do Partido Socialista, que recebeu pareceres que nos obrigam a uma reflexão, porque é para nós essencial tornar claro que a esterilização forçada não voluntária é crime, é preciso colmatar o vazio relativamente às pessoas que não são capazes de consentir. É essencial criar um mecanismo de monitorização que não existe E é essencial ir mais além. É essencial criar um plano nacional de planeamento familiar para as pessoas com deficiência ou em situação de incapacidade, porque são precisas medidas de prevenção, de capacidade, de capacitação e de sensibilização para a temática, porque as pessoas com deficiência têm que viver estes direitos que estão aqui implicados e que não podem ser violentados, de facto, com toda a autonomia, sem paternalismos e fazendo todas as suas opções com a liberdade. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Filipa Pinto, do Grupo Parlamentar do LIVRE. Se faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, caras e caros concidadãos nas galerias. Para milhares de crianças e jovens com deficiência e para as suas famílias, a escola pública continua a ser um espaço onde os seus direitos ficam à porta. Ainda este mês tivemos uma notícia que refere que duplicaram os alunos com necessidades educativas sem acesso a docente de educação especial. E isso é inaceitável. O projeto de resolução que o LIVRE hoje apresenta é um teste à coragem política desta Assembleia. Ou levamos a sério a Constituição da República e a Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, ou continuamos a aceitar que todos os dias haja crianças e jovens empurrados para a margem do sistema educativo. Todos conhecemos a realidade das escolas portuguesas. Faltam docentes de educação especial, faltam psicólogos, terapeutas, intérpretes de língua gestual portuguesa, faltam assistentes operacionais com formação adequada, falta formação contínua em práticas inclusivas. A consequência é brutal. Há alunos sem apoio direto, há equipas exaustas, há direitos que ficam apenas escritos no papel. E tudo isto, mais uma vez, porque as pessoas têm sido abandonadas. Sabemos que mais de 80% das direções escolares não têm recursos para assegurar a educação inclusiva. E sabemos que há alunos sem qualquer apoio direto durante semanas ou meses. Isto é abandono institucional de milhares de crianças, jovens e famílias. Hoje apresentamos um projeto de resolução que vai ao centro do problema. Queremos medidas concretas e urgentes. Reforçar os quadros de docentes de educação especial e técnicos especializados, garantir assistentes operacionais com formação específica, assegurar formação contínua, promover uma verdadeira articulação entre educação, saúde, segurança social, trabalho e igualdade. Senhoras e senhores deputados, cada aluno que fica sem apoio não é uma estatística, é uma falha coletiva. Não há neutralidade possível nesta matéria. Ou se está ao lado de uma escola que exclui por falta de meios, ou se está ao lado de uma escola que inclui porque a política decidiu colocar lá os recursos, a formação e a coordenação necessárias. Rejeitar esta iniciativa do LIVRE e assumir, é assumir perante o país que entre o discurso e a prática se escolhe manter as mesmas barreiras que a Constituição manda derrubar. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Angelique de Treza, do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal. Se faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente, senhores e senhoras deputadas e a quem nos acompanha aqui nas galerias e em casa, está em curso o processo de avaliação independente da aplicação do regime jurídico da educação inclusiva, conforme previsto num decreto-lei de 2018. Dessa avaliação vai surgir um relatório de avaliação que convém que veja a luz do dia e que não demore uma eternidade, para que se possam retirar conclusões fundamentadas e implementar as políticas públicas com base em evidência. E por isso aproveito este momento para pedir ao Governo que acelere o passo para que esse relatório de facto seja conhecido, até porque já tinha sido adiantada uma data e isso supostamente seria em outubro. Porque se é verdade que os diagnósticos são importantes, também é verdade que não podemos continuar a ter escolas que recebem alunos surdos, mudos e não tenham professores com conhecimentos de linguagem gestual nem intérpretes. A Iniciativa Liberal já apresentou projetos de resolução nesta matéria. Agora